Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui com mais um programa do Profissão TI. Hoje eu tenho a alegria de bater um papo, conversar aqui com a Wanda Scartesini, que tem uma super experiência na área de TI, sobre diversos lados dessa mesa de negociação da tecnologia da informação. Wanda, é um prazer te receber e eu queria pedir que você já se apresentasse para os nossos ouvintes.
Muito obrigada. Eu sou engenheira do tempo que não tinha banheiro na escola de engenharia para menina. Então, vocês podem imaginar, já fiz 40 anos de formada em engenharia, né? Sou engenheira eletrônica, com especialização na área de gestão de pesquisa e desenvolvimento, além de áreas de tecnologia, de sociologia, enfim, outras coisas que não vêm ao caso. Mas a minha vida toda foi dedicada à área de tecnologia. Então, eu trabalhei tanto no setor privado como público, como parte de centros de pesquisa, como gestora, superintendente de empresas de grande porte, aqui no exterior. Trabalhei como membro de governo, né, com condições de criar políticas públicas. E, ultimamente, por conta da nova legislação, acabei de terminar de fazer um projeto para o Banco Mundial sobre o problema do lixo eletrônico no Brasil.
Wanda, e pensando no papel do governo hoje, qual que é o principal desafio que o governo tem numa política pública?
Hoje é de formação de recursos humanos. Hoje, não tenha dúvida, quer dizer, a gente passou um tempo se esforçando para resolver os problemas de desenvolvimento empresarial. Eu acho que, durante vários anos, muita coisa foi feita, né? E muitos programas foram desenvolvidos. Mas esse programa, por exemplo, de formação de jovens, ele foi perdendo força à medida que os budgets, né, os orçamentos do Ministério da Ciência e Tecnologia foram reduzidos durante muitos anos, e reduziram-se proporcionalmente investimentos em recursos humanos. E, aos poucos, a área de tecnologia foi deixando de ser atrativa e passando a ser, como ela é hoje, na verdade, quase que uma infraestrutura necessária ao dia a dia de todo mundo. E as pessoas, principalmente os jovens, e na época de decisão, assim, 13, 14 anos, quando eu vou fazer colegial ainda, o que eu vou fazer na vida, eles não têm uma percepção clara de que tem uma oportunidade de trabalho relevante ali. É alguma coisa que aparece, né? Numa conversa com jovens de fim de curso de economia, né, sobre internet, sobre a importância da internet, o comentário da rapaziada era que, mas a internet não é uma coisa da natureza? Então, que natureza de quem, né? Então, esta falta de informação, eu acho que ela faz parte desta ausência de foco em tecnologia na formação dos jovens, desde ali ginásio, primário, quer dizer, as pessoas não têm o país como um todo não se preocupou o suficiente em gerar condição de informação e atratividade para essa juventude.
Wanda, deixa eu pegar uma carona nesse teu comentário. Quais são as posições que estão, então, atrás da internet? O que é que, qual é o profissional que está lá?
O profissional que está lá é basicamente o profissional de engenharia, né? De telecomunicações, né? O cara que conhece rede, que conhece telecomunicações, que conhece, ainda tem outros, que conhece segurança, né? E software bastante. Então, essa turma toda trabalha basicamente para manter a estrutura de rede funcionando, porque a internet tem várias camadas, né? Então, tem camada só de protocolo, então nós estamos falando só de software, né? Tem uma camada basicamente de interconexão, né? Que é física, que é a rede de telecom que está aí. Ou pode ser a rede de energia, ainda não tem uma solução tão econômica para isso, mas já existe, né? Mas são redes físicas que estão aí. Pode ser física, assim, de você pegar na mão, mas, ao mesmo tempo, também pode ser a estratosfera, você está passando pela atmosfera a informação via rádio, esse tipo de via satélite, via rádio, mas, de qualquer jeito, existe toda esta rede física na qual a internet está apoiada, né?
Wanda, pensando, então, na formação desse jovem profissional que vai estar no mercado de trabalho daqui 4, 5 ou 6 anos, quais são os atributos que fazem dessa formação uma formação valiosa e importante para o país?
Primeiro, há uma necessidade de distribuir melhor a lógica toda de quantos nós precisamos em cada nível de formação. Segundo, eu acho que há necessidade de dividir o conhecimento. Então, é preciso especialistas técnicos, então, que vão até um PhD ou que fazem um mestrado, mas que vão fundo numa matéria, né? E outros com uma visão mais ampla, que inclui gestão, que inclui sociologia, que inclui relação com as pessoas, enfim, e que inclui toda uma gama que hoje não é dada nas engenharias. Eu, pessoalmente, tive oportunidade, quando trabalhei como guest work nos Estados Unidos, de fazer alguns cursos de sociologia. E digo que foram tão ou mais úteis que o curso de engenharia. Porque a engenharia em si, o cara que é técnico puro, depende do perfil da pessoa, porque tem gente que se satisfaz com a tecnicidade e eles são muito necessários. Mas não são todos. E há uma necessidade do conhecimento que a engenharia traz, que para mim é fundamental, que é a capacidade de resolver problemas, que só a engenharia traz. E essa capacidade associada a conhecimento de outras áreas que permite a gestão de pessoas, a gestão de problemas, a implantação de conceitos de inovação, de levar programas adiante. Enfim, uma série de questões, inclusive de vida pública, de políticas, etc., porque há uma necessidade de maior conhecimento. As pessoas saem da escola de engenharia, de um lado, muito focadas só naquela área, sem nenhuma capacidade de se relacionar com pessoas, em geral, com muita dificuldade de se relacionar com pessoas, muitas vezes entrando numa área para conviver com 2.000 pessoas sentadas com você. Então, há uma necessidade de se repensar o material programático dos cursos de engenharia, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E tem que haver essa especialização na área técnica também, com inovação, com coisas novas. Há uma necessidade de melhorar a dinâmica pela qual se ensina coisas no país. Você pega um programa que está defasado. Como é que você vai botar um jovem que sai e não tem conhecimento de uma estrutura de rede? Mas não tem a menor condição. É preciso, inclusive, essa defasagem do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Educação, e parece que andam completamente em mundos diferentes. Porque o que se precisa deste lado, o que é necessário e o que há demanda e que há emprego, não é pensado do outro para melhorar os currículos e tirar a gente formada. Isso implica, isso resulta numa falta de, numa redução de competitividade do nosso setor empresarial.
Então, e eu queria pegar então essa questão da competitividade Brasil.
Sim.
O que você tem visto, ou o que você acha que deveria ser feito no sentido da formação de um profissional já durante a sua formação em tecnologia, formação em engenharia, no sentido de uma visão global, de carreira global, de competitividade global?
Eu acho que uma das experiências que eu tenho visto darem mais certo, tanto aqui na Unicamp, por exemplo, aqui na USP e tal, e internacionalmente, é a possibilidade daquele ano sanduíche, de você poder ir para outro lugar, conviver com outros, com outra cultura e, digamos, envolver esta parte da atividade na sua vida, né? Na sua vida escolar e depois na sua vida futura. Né? Eu acho que isso é um dos pontos que eu acho que o Brasil falta, mesmo que fosse exclusivamente para fazer um sanduíche com o Rio Grande do Sul, com a Bahia, mesmo que fosse só trocar de estado, porque temos diferenças culturais que são relevantes, só o fato de você conviver com uma outra realidade durante um ano, uma outra cultura, uma outra realidade, modifica o seu modo de pensar e o seu modo de encarar o mundo. Claro. Mas se você vai para fora mesmo, nossa, isso é uma diferença, é um adicional de valor na vida da pessoa que não tem preço, né? Acho que, obviamente, a necessidade de línguas é fundamental. Há muitos anos aí atrás, acertamos no Mercosul que espanhol ia ser obrigatório. Nunca vi ninguém implementar nada disso. Ninguém ensina espanhol, né? O que é uma burrice, porque todos os nossos vizinhos estão aí do lado. Há negócios de monte aí em volta. Os Estados Unidos já a segunda língua é o espanhol. Então, você não falar uma segunda língua é uma digamos assim, um handicap, uma deficiência que você não pode levar para a vida. Falar inglês e espanhol, eu acho que é requisito mínimo para você viver aqui no Brasil hoje. Para viver aqui, quanto mais para ir fazer coisa fora, né? Porque não há como você manter uma relação de crescimento profissional se você não interagir com o mercado global hoje em dia. Não tem a menor condição. Então, acho que nas escolas de engenharia, de ciência de computação, etc., o inglês técnico, no mínimo, deveria ser obrigatório. Porque é uma necessidade básica. Ele vai ter, a pessoa, o jovem, vai ter que aprender. Hoje em dia, ele já, só pelo fato de estarem envolvidos com computação, com computador, com internet e tal, com a linguagem de muitas coisas estão em inglês, vão aprendendo. Mas seria muito mais fácil se isso fosse colocado desde o princípio. Só para vocês terem uma ideia, eu estive na Coreia no final do ano passado, e na rua, crianças de dois aninhos assim, pararam na rua e falavam duas ou três frasezinhas em inglês. E a mãe vinha se desculpar: desculpa, mas ela vê que vocês não são daqui, ela precisa treinar. Então, ela quer treinar. Então, é impressionante. Nos museus, crianças de 11 anos é que fazem o acompanhamento falando em inglês para treinar. E o pessoal pede: olha, por favor, corrijam quando ela falar errado alguma coisa e tal, porque ela tá querendo aprender. Então, existe todo um país voltado a participar do mercado internacional. No Brasil, você não vê isso. A gente continua olhando para dentro do umbigo, que é uma pena. Então, essa eu acho que é o foco. Tem que educar essas pessoas, esses jovens, tem que formá-los com, mesmo que eles não venham a ser profissionais de TI, eles sabendo TI, eles estão muito mais à frente que seus concorrentes.
Wanda, então eu queria mudar um pouco de assunto agora e queria falar sobre a AICA. Então, para a gente começar esse tópico, o que é a ICANN?
É, a ICANN, essa sigla, significa Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Então, é o gestor mundial da internet com a responsabilidade de garantir a segurança e a estabilidade da rede mundial e distribuir endereços e criar políticas de nomes de domínio. Então, é para isso.
Um exemplo.
Um exemplo. Como é que a rede roda? A rede roda em 13 root servers. Então, servidores raiz, 13 servidores raiz, por definição, por arquitetura de sistema. E cada um desses servidores, que são enormes grupos de computadores, né, de servidores, estão distribuídos em vários locais do mundo em função da demanda. Quanto mais próximo do maior volume da demanda, de tráfego que passa pela rede, mais rápida é a rede. Então, obviamente, você está nos Estados Unidos, no Japão, certamente, agora, com o crescimento enorme da China, vai ter que ir para a China. Depois do 11 de setembro, a gente tomou a decisão de criar espelhos. Existem espelhos desses servidores em vários lugares do mundo, um aqui no Brasil, por exemplo. E existem toda uma regra de distribuição dos nomes de domínio. Os nomes de domínio são, por exemplo, .com, né, ou .net. Esses são os nomes de domínio de nível superior. Então, são desses nomes que a ICANN se preocupa. E, junto com esses são os chamados genéricos. E há outros, como o .br, que são os country codes, os códigos de país, que são baseados na lista das Nações Unidas, dos países, e o .br é o do Brasil, a R é da Argentina, e aí vai. Cada país tem o seu. Debaixo desses, eles podem usar quaisquer outros nomes que eles considerem viáveis para rotear dentro da sua estrutura, né? Então, o que a gente faz? Se preocupa em criar políticas de distribuição equilibradas desses endereços, porque eram endereços... inicialmente, todo mundo ouviu falar que acabou o IPv4, né? O protocolo na versão 4, protocolo IP na versão 4, que é a interface de conversa, né, entre os computadores e a rede. E hoje é uma versão, o IPv6, que é a versão bem grande, com uma capacidade enorme. Mas por que essa capacidade? O que, que é essa capacidade enorme? Só é assim, 10 a 18, né, por metro quadrado na Terra. Quer dizer, é monstruoso? Pode parecer. Mas a gente tem que lembrar que, daqui a pouquinho, todos os nossos aparelhos dentro de casa vão ser portadores de um endereço de IP, para você poder controlar como é que você vai ligar a sua máquina de lavar roupa a partir do seu telefone celular. Você precisa que ele tenha um endereço de IP, né? Então, esse protocolo desenvolvido foi desenvolvido já pensando nesta lógica de você ter coisas com endereço IP.
E os serviços over IP, né? E os serviços sobre IP?
Sobre IP.
Estão falando de voz, estão falando de streaming.
É.
O que mais está para...
Bom, vídeo, sim, todas essas coisas de streaming. Hoje, o pessoal tem trabalhado, inclusive, em questões menos relacionadas aqui à sociedade, mais relacionadas às áreas técnicas, como um novo protocolo interplanetário, para todas essas missões serem... Porque este protocolo tem limitações por conta de estratosfera e coisas assim. Então, tem aí... Esse ano sai o novo protocolo de interplanetário para informações de outro nível, né? Que eu acho que é bastante interessante. Hoje eu acho que a maior preocupação, como a inovação da internet é nas pontas, né? Porque como ela é aberta, é você que cria coisas, né? Eu acho que o nível de criação, na minha opinião, devia ser mais estimulado. As pessoas, por enquanto, estão ainda repetindo coisas que existem na vida real para a vida, digamos, web. Então, eu não tenho visto, assim, até parece que há uma pouco falta de imaginação que a moçada não tem tido. Às vezes porque, na verdade, eu acho que a juventude de hoje está preocupada, é um volume tão grande de informações que faz com que a pessoa, principalmente o jovem, se sinta um pouco impotente, incapaz de lidar com tanta coisa e de achar um foco para si. Então, isso é um pouco limitante da maneira de pensar, porque o cara se perde com o excesso de informação e fica com medo de não conseguir digamos, alcançar as expectativas que ele mesmo gera para si, por conta de ver tanta coisa. O nível de escolha é tão infinito que o cara se perde, porque ele não é capaz. Por isso que a escola precisa dar mais informação, mais ampla, para que ele esteja preparado para qualquer oportunidade que venha a aparecer, porque as oportunidades são muito maiores do que eram antigamente, né?
Wanda, eu acho que a gente acaba de conceituar o darwinismo digital.
Ué, pode ser, pode ser. Pode
ser. Um tema de pesquisa aí.
É um tema bom, é um tema bom. É divertido, pelo menos.
Pelo menos. Muito bom. Wanda, eu quero agradecer.
Foi uma oportunidade. Muito obrigada. Foi sempre um prazer. E eu acho que uma mensagem só para a juventude. Eu acho que, primeiro, TI, engenharia, áreas técnicas trazem para você uma oportunidade enorme na vida. Primeiro, você te dão um foco, te dão capacidade de resolver problemas na sua vida particular e na profissional, né? E uma enorme oportunidade de uma carreira internacional, interessante. Você conhece gente. O contato com o mundo é altamente, digamos, desafiador. Enfim, é tudo que um jovem pode querer da vida, de atratividade na vida, você acaba encontrando numa carreira de TI.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.